FM Network.
Recently inspired by the city I'm from and all that we've been through, just makes me realize that there's nothing that can stop us from being champions. I dedicate this song to Ray Lewis, Baltimore Ravens, and my whole city.
Came from the bottom, bred to be a champ. Did it on our own, nobody gave us a chance. No matter the odds, keep God in a circle. Now every time it rains, we turn the whole world purple, baby. Purple.
Estamos começando mais um episódio da Casa do Couve. Agora acabou a temporada regular, agora é playoffs, vamos virar a chave porque é outro campeonato daqui pra frente, lá se foram as 18 semanas, lá se foi o nosso perrengue, agora a gente vai se estressar por outra coisa, tá bom? Eu sou o Cleverton Linhares, eu estou até o talo de café e estou aqui com Manuela Cardoso. Boa noite, Manu!
Boa noite, Cleverton. Bom dia, boa tarde, boa noite, quem tá nos ouvindo. E graças a Deus acabou essa temporada, que horrorosa. Não vi a hora de acabar, porque toda semana era alguma coisa horrível acontecendo diferente. Mas acabou, vamos virar a chave. Espero que continuamos fazendo mais podcast do que somente esse e um de acabar a temporada, né? Mas os ânimos não estão muito bons por conta do que está acontecendo, por conta do Lamar Jackson, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas é isso, é outro jogo, outro esquema, espero que dê tudo certo.
Pois é, 27 Cincinnati Bengals, 16 Baltimore Ravens, esse jogo não tem tanta importância, então a gente não vai ficar se gastando muito dele, vamos só usar ele de parâmetro, um pouquinho assim de parâmetro, para ver o que nos espera nos playoffs. As notícias já não são boas, mas ainda assim eu quero guardar 5% de esperança, porque como diria Everaldo Marques de Araújo, e quanto tem bambu, tem flecha, e eu como torcedor ainda confio, tá bom? Playoffs depois dos recados. Bora lá. Recados rápidos, galera, para começar, feliz ano novo, né? Agora sim nós podemos desejar feliz ano novo com um pouco mais de tranquilidade. Espero que vocês tenham passado bem a virada de ano e vamos esperar que esse time nos dê um começo de ano um pouco mais tranquilo, com um pouco menos de estresse, não é mesmo? Vamos para os recados de sempre. Você que está escutando a Casa do Corvo já há quase 200 episódios, quer ajudar a gente a continuar no ar e se tornar ainda maior? Então nós te convidamos, vem ser torcedor de elite. apoia.se/casadocorvo ou picpay.me/casadocorvo. Com um realzinho só, você já faz uma grande diferença para esse projeto. Faça como essa galera aqui que já nos apoia há um bocado de tempo, torcedores de elite, Márcio Hayashi, Kaique Carlos Coelho, que por acaso foi o cara vencedor daquele sorteio da jersey do Patrick Quinn, que há muito tempo estava prometido, Luiz Renato Gazola, Hernan Carvalho, Gênesis Vinícius Meneghel, Rafael Moretão, Thierry Álvares, Getúlio Diniz Aguiar, Fernando Leite, Gabriel Bueno, Cássia Gomes, Levi Guimarães, Igor Krau, Tony Tenório, Luciano Gomes, Ana Carolina, Lucas Frais, Igor Túlio, Rafael Martins, Thiago Chandorra, Ricardo Brito e Raul Esteves Sá, que foi também o ganhador do boné que estava em disputa lá no bolão da Casa do Corvo. Por acaso você quer concorrer a prêmios também? Vem ser torcedor de elite, dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas e vê lá o que está melhor para você, tá bom? Se você não quiser se comprometer com um apoio mensal recorrente, não tem problema, você pode fazer a sua doação pontual via Pix. casadocorvobr@gmail.com é a nossa chave, qualquer valor que você quiser doar, nós ficamos muito agradecidos. Se você não quiser colaborar ou não puder colaborar financeiramente, não tem problema, como você pode ajudar a Casa do Corvo. Nós estamos em todas as plataformas de agregadores de podcast internet afora. Então, se o seu agregador tem alguma ferramenta de avaliação, por favor, vai lá e nos avalie. Se você escuta pelo Spotify, deixa lá as suas estrelinhas. E não esquece de seguir a gente, tá bom? Se você ainda não segue, vai lá e clica no botão de seguir. Se você escuta, por exemplo, pelo aplicativo de podcasts da Apple, vai lá na iTunes Store, procura a Casa do Corvo, deixe seu comentário, deixe as suas estrelinhas, porque assim você nos ajuda a ganhar destaque nas lojas, nas plataformas, e conseguimos alcançar mais gente dessa forma, tá bom? Outra forma de você ajudar a gente, nos siga nas redes sociais, bora interagir no Meta, Facebook e Instagram, Casa do Corvo BR, no Twitter e no TikTok, arroba Casa do Corvo. Nós fazemos live também na Twitch toda segunda-feira, twitch.tv/casadocorvo. Vai lá para você conferir a live dos highlights com a gente. Também no YouTube, youtube.com/casadocorvo, onde a gente publica vídeos opinativos, notícias. Tem também o Auto N2 com o João Gabriel Gelli, que sai de vez em quando também analisando as principais jogadas, os principais jogadores na partida da semana. Estamos também no TikTok, onde a gente posta umas coisinhas engraçadinhas, de vez em quando sai resumo da semana na quinta-feira. Então, nós estamos em todos os lugares, segue a gente lá. Lembrando, esse podcast faz parte da FN Network, a maior rede de podcasts sobre esportes internacionais. Nesse momento nós temos podcasts sobre futebol americano, sobre hockey, sobre beisebol, basquete. Então dá uma olhada na nossa rede, segue a gente lá. Você aí que já está de olho nos playoffs, você pode seguir os podcasts dos times que estão fazendo parte do Wild Card Round nesse momento. Tem o Gold Rush para falar de São Francisco, tem o Alta Voltagem para falar do Los Angeles Chargers, o Who Day para falar do Cincinnati Bengals. Inclusive eu estive lá com o pessoal para a gente comentar sobre esse último jogo da semana 18 e a prévia dos playoffs. Vai lá, procura aí que tem bastante coisa para você. Tem a galera do esportismo fazendo um geralzão, inclusive eu estive lá para falar do Wild Card da AFC. Vai lá também no Diário NFL, que a gente fez um geralzão, eu também tava lá. Eu andei passando por um bocado de lugares nessa rede. Então tem Casa do Corvo para tudo que é canto para você escutar nessa semana, tá bom? E já que você tá aqui, já que você tá acompanhando toda a rede nesse momento, cola lá no post desse episódio e deixa lá o seu comentário, vamos bater um papinho. E quem sabe a gente também não acompanha o Wild Card Round lá no Discord. O link do nosso servidor tá no post desse episódio. Entra lá que a gente talvez vai fazer uma coisa bem maneira para acompanhar a rodada de Wild Card com a torcida lá no Discord, tá bom? Meu Deus do céu, hoje tinha coisa pra caramba pra falar, já falei demais, simbora que vocês querem ouvir falar de jogo, querem ouvir falar de playoff, né? Vambora pra pauta. Muito bem, Manuela Cardoso, eu estou com o tweet que você me mandou do nosso querido Lamar Jackson. E nesse momento, o que ele posta no Twitter, em tradução livre, é o seguinte. Abre aspas para Lamar Jackson. Obrigado a todos pelo apoio e preocupação em relação aos meus ferimentos. Quero atualizar todos vocês, pois estou no processo de recuperação. Sofri um entorse de grau 2 do ligamento cruzado posterior no limite de uma distensão de grau 3. Se vocês quiserem o que é a gravidade disso, por favor, eu peço que vocês consultem a Nájila Freitas lá no Twitter, tá bom? Ela sabe responder melhor do que eu a respeito. Continuando, há a inflamação ao redor do meu joelho e ele ainda permanece instável. Ainda estou de bom humor, pois continuo com os tratamentos no caminho da recuperação. Gostaria de poder estar lá com meus caras mais do que tudo, mas não posso dar 100% de mim para os meus caras e fãs. ainda tem esperança de que tenhamos uma chance. Pois bem, Lamar Jackson não treinou hoje, ele não vai para jogo, iremos com o quarterback 2. Eu espero que esse tweet tenha dado uma baixada naquela história de o Lamar tá fazendo corpo mole por conta do contrato, porque ele quer ser trocado, porque ele quer um valor alto e isso e aquilo. Não, gente, o Lamar está focado em vencer por enquanto, tá bom? Ele declarou isso antes de começar a temporada. Eu não quero pensar em contrato, meu foco está em vencer jogos. Dito isso, esse tweet põe um ponto final na discussão de se o Lamar vai para jogo ou não. Iremos com Tyler Huntley. Manu, voltando agora para a semana 18. Dizem que Cincinnati fez corpo mole, dizem que Cincinnati não estava 100%, embora eu tenha ouvido de que o time entraria com sangue nos olhos por todo aquele histórico de ter que decidir a coisa na moeda, e como a NFL decidiu isso, como Cincinnati ficou insatisfeito, porque eles em tese seriam prejudicados de alguma forma por conta de como as negociações foram feitas. Enfim, vendo o que o time apresentou na semana 18, eu acho que com o Tyler Huntley a gente pode guardar um pouquinho de esperança, porque 27 a 16, para uma perspectiva de jogo onde a nossa esperança era não perder de zero, e vendo o que o time conseguiu fazer, eu acho que com todas as ressalvas, o Baltimore Ravens ainda consegue uma reserva para poder confiar no seu talento, mesmo com todos os problemas, e conseguir pelo menos arrancar essa vitória do Cincinnati Bengals.
Eu acho que tudo começa dependendo de qual Tyler Huntley a gente vai ter iniciando o jogo, sabe? Porque eu percebo que tem muitos jogos dele que ele entra confiante e tem um bom jogo, na medida do possível, das limitações dele, ele tem um bom jogo. E um Tyler Huntley nervoso. E quando ele tá nervoso, é um jogo horrível. Percebi isso nos últimos jogos, ele tem estado muito nervoso, tanto que apareceu até uma cena do Lamar lá junto com ele, tentando acalmar ele depois de uma jogada que nem era muito culpa dele, assim, acho que foi um drop, alguma coisa assim que aconteceu, e ele ficou nervoso. Parecia que ele estava ansioso, né? Ele demonstra muito nas entrevistas que ele é um cara relaxado, e naquele momento não parecia nada disso. Então, assim, eu gostaria de encontrar nesse jogo um Tyler Huntley confiante, né, de pensando assim, a gente tem uma chance, né, por que tem uma chance, não depende muito dele, o que depende totalmente aqui é a defesa. E eu digo isso pensando mais no confronto da semana 14 do que nessa semana aqui. Nessa semana 18, ela complementa um pouco do que eu vou falar. Mas lembrando um pouco da semana 14, o Ravens ganhou por um field goal, né? O field goal no estouro do cronômetro, foi no estouro do cronômetro com o Tucker, né? E com um ataque jogando mal a beça, muito mal. E é um parâmetro que a gente vai ter, porque o ataque que estava jogando na semana 18 estava pior ainda. E nos dois casos fez 17 e 16 pontos. Porém, a defesa no primeiro semana, na semana 14, só deixou 16 pontos para o Cincinnati Bengals, e na segunda semana só deixou 27. Então, assim, a diferença entre um jogo e outro foi basicamente isso. Que no primeiro jogo a defesa estava muito mais focada, estava muito mais com sangue nos olhos, até pensando na temporada anterior, que eles não tiveram oportunidade, eles foram muito sacaneados também por conta das lesões, todas essas coisas. Então vem aquela sensação de, não, eu quero mostrar serviço, e eu acho que isso influencia bastante agora para o Wild Card. Se a defesa chegar com esse sangue nos olhos, eu acho que a gente tem uma chance, independente com o Tyler Huntley confiante. Né? Se ele estiver nervoso, daí é tiro no pé, porque o que aconteceu no ataque do Ravens na semana 18 foi que o Ravens teve muitos tiros nos pés. Né? O DeMarcus Robinson, ele teve 9 targets, somente 2 recepções, sendo que teve uma vez que ele dropou a bola e foi uma interceptação. Outro turnover foi o Sammy Watkins, que ele estava correndo com a bola livre, leve, solto, e dropou a bola. né? Dropou não, sofreu um alto fumble, né? E essas coisas é tiro no pé, e foi por conta disso que o ataque não produziu, porque poderia ter produzido muito mais. A gente tá falando aqui de 11 pontos de diferença. Poderia ter ganho esse jogo. Ganho não, mas assim, ao menos ter chego perto. O Bengals pode ter feito corpo mole, pode não ter feito. Você percebe uma diferença de tratamento de uma semana para outra, porque eu fui dar uma olhada naqueles charts do Next Gen Stats, né? E no primeiro confronto, o Joe Burrow, ele ficou muito concentrado nas 15 jardas. Ele não espalhou muito a bola, ele ou ficava de um lado ou ficava do outro. Ele foi muito, muito cuidadoso ao espalhar a bola. E mesmo assim sofreu uma interceptação, né? Mas ele foi muito cuidadoso para espalhar a bola. No segundo confronto, ele já espalhou mais a bola. Você não vê concentrado num canto ou no outro. Você vê ela muito mais espalhada pelo campo. E você vê, no primeiro confronto, o Jamar Chase também seguindo mais ou menos no mesmo ritmo. As rotas dele estão muito mais concentradas no primeiro jogo. No segundo jogo, está muito mais livre, está muito mais aberto. Né? E pelo que eu percebi, assim, olhando, parecia que ele teve poucas oportunidades no segundo jogo, então parece que não testaram muitas coisas, né? Guardaram o playbook, como estavam falando. Então, você vê que tem uma certa diferença, que talvez eles tenham guardado o jogo mesmo, não importa, mas a defesa soube segurar. Porque mesmo tendo algumas jogadas explosivas da parte do ataque do Bengals, a jogada mais longa do Jamar Chase foi de 26 jardas. Ele teve 86 jardas totais de passe, né, de recepção. Mesmo assim, uma defesa que estava concentrada, estava com muita gente titular, conseguiu segurar bastante o Jamar Chase. Então isso dá um pouco de esperança. Eu repito, vai passar muito esse wild card, a resposta do Ravens contra o ataque do Cincinnati Bengals. Se vai chegar com sangue nos olhos, eu espero que chegue com sangue nos olhos, depois de tanta provocação no início do jogo, com aquela comemoração do Joe Mixon, que eu não vou falar o que eu pensei na hora, mas assim, não gostei, mas assim, se eu fosse torcedora, talvez eu concordasse também, não sei. Torcedora do Bengals, né? Mas assim, eu não gostei. E eu acho que os jogadores, muito menos, né? E pelas declarações que os jogadores do Bengals têm feito durante a semana, eu acho que irritou um pouco eles, né? Então, espero muito que principalmente a defesa do Ravens vá com sangue nos olhos e isso seja o foco deles para ganhar esse jogo, sabe? Porque eu acredito, eu já tinha falado isso outras vezes também, acho que o Gélio e o Giba também comentaram algumas coisas. O caminho do Ravens para chegar, para avançar nos playoffs, não precisa nem dizer para chegar no Super Bowl, mas para avançar nos playoffs é a defesa, né? E a defesa é uma defesa muito boa. O problema é que a defesa do Bengals também é muito boa. Só que a do Ravens ainda é melhor. O problema chega no quarto período, né? O problema chega depois do intervalo, né? Mas antes disso, a defesa é top, né? Então, é a defesa segurar o jogo do Bengals, que, pra mim, eu confio muito mais no Tyler Huntley fazendo qualquer coisa que ele queira fazer. E jogando bastante com jogo corrido também, na medida do possível. Assim, é pedir para que tudo se alinhe e dê certo, né? Mas eu acho que ainda tem um pouquinho de esperança para o futuro.
É interessante tocar nessa história do Tyler Huntley confiante, porque eu acho que, na minha concepção, o que acontece, na verdade, é nem o Tyler Huntley nervoso ou o Tyler Huntley confiante. Eu acho que é um Tyler Huntley que ele, ou ele entra no modo de eu vou administrar o jogo, eu vou tomar cuidado com a bola, eu entregar mais na mão do J.K. Dobbs, na mão do Gus Edwards e deixar eles resolverem. Ou então o Tyler Huntley, pelo amor de Deus, eu preciso dar um jeito nisso aqui, eu vou jogar a bola lá no fundo do campo. E aí é um Tyler Huntley, esse sim, com excesso de confiança, E a pior coisa que pode acontecer é um cara incompetente e confiante. Com todo o respeito que eu tenho ao Tyler Huntley, se você pegar a disparidade entre quarterback titular e reserva, eu acho que o Baltimore Ravens é o time que tem talvez uma das menores disparidades, sabe? Eu confio no Tyler Huntley em conseguir administrar um jogo. Óbvio, reserva. No reserva, normalmente ele está lá para cuidar do time durante 2-3 jogos. Não numa situação escandalosa como essa, de novo aconteceu, de perder o quarterback para a temporada. A gente acabou de ver que o joelho dele está pior do que se pensava, né? Já estamos indo para a sexta semana de recuperação, ainda está com uma inflamação, uma situação escandalosa. Então, o meu medo é isso, né? Um Tyler Huntley que ele queira ser muito confiante e acabar fazendo coisa que não deve. Jogo, para mim, nesse caso, bola na mão do J.K. Dobbins, bola na mão do Gus Edwards. Aquela receita que nós sempre falamos contra Chiefs, contra Bills, tem que se repetir aqui. Não pode deixar o Joe Burrow ver campo. Porque uma vez que o Joe Burrow vê o campo, vai ficar complicado, por mais que a nossa defesa seja muito competente. Mas se nós minimizarmos a presença dele, a posse de bola, e isso implica em o Cincinnati Bengals ter poucas oportunidades de fazer pontos, e aí temos uma chance. O que me empolga é porque na semana 18, o Baltimore Ravens não deixou esse jogo muito equilibrado, porque o Anthony Brown é ruim. O Anthony Brown é muito ruim. É claro, é ruim como um quarterback número 3 acaba sendo. Afinal de contas, é um calouro não draftado. Sequer se esperava que ele fosse fazer alguma coisa. Ele entra no campo com aquele olhar de, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu só tenho 6 anos. E ainda assim, 11 pontos com um time que não foi com o J.K. Dobbins. Não foi com o Mark Andrews. Quem jogou eu não diria nem de Tyrande 1, porque o Tyrande 1 foi o Isaiah Likely. Mas quem acabou fazendo às vezes de Tyrande 2 foi o Charlie Kohler, que, Manu, me corrija se eu estiver errado. Eu não vi esse cara em campo a temporada inteira. Se alguma
não,
vez...
Porque ele tava lesionado, não tava?
Ah, eu não tenho certeza.
Acho que era isso.
Eu não lembro de ter visto o Charlie Kohler em nenhum momento da temporada regular, até aquela altura do campeonato. Obviamente, com o corpo de wide receivers em frangalhos, né? Como o Sammy Watkins, DeMarcus Robinson, DeSean Jackson, que nem tá mais no time. Eu nem sei se o DeSean Jackson ainda tava no time naquela altura do campeonato, que eu sei que ele foi trocado junto com o Nick Boyle. Trocado não, dispensado, né? Mas, enfim, nesse estado de coisas, o time ainda conseguiu fazer 16 pontos. Com todos esses problemas, com aquele velho problema de chega na red zone, esse time empaca. Com o fato de termos entregado 4 interceptações, a primeira inclusive foi bizonha. O Anthony Brown vai fazer um passe, me parece que esse passe ia para o Isaiah Likely, porque eu não sei precisar em quem que ele estava olhando, porque o recebedor mais próximo do safety que fez a interceptação estava a 5 jardas de distância. Era nesse nível, sabe? O cara criou uma bolha de distanciamento social para poder interceptar aquela bola. Não fosse toda essa tragédia, o Baltimore Ravens tinha feito esse jogo um pouco mais parelho. Então, a administração de bola do ataque vai ser muito importante. E eu acredito, com o jogo corrido que nós temos, mesmo sem Lamar Jackson, que por mais que seja previsível, por mais que já seja óbvio, que a liga inteira já conheça, mesmo assim é um jogo que é praticamente imparável. Nós já vimos, ok, alguns momentos em que esse jogo não entrou, como por exemplo o Pittsburgh Steelers, mas o Pittsburgh Steelers era a sexta melhor defesa parando o jogo corrido, ela seria realmente mais problemática. Eu não tenho certeza se Cincinnati tem a mesma competência para parar o nosso jogo corrido. Então, é aí que eu estou buscando esperanças, tá? O jogo corrido funcionando muito bem. O Tyler Huntley vai estar atrás de uma linha ofensiva muito boa. Vamos ter o Mark Andrews de volta, o que já ajuda bastante. Nós já vimos que a conexão Tyler Huntley e Mark Andrews tem melhorado. Acho que no jogo contra Atlanta, inclusive, ele foi muito fundamental. Vai ser fundamental de novo. E do outro lado, acho que a gente pode falar um pouco da defesa, Manu, porque eu acho que a gente passou um pouco sobre ela. Eu não sei se Marcus Peters volta, eu não sei se Calais Campbell volta, mas assim, mesmo com o Brandon Stephens, eu consigo confiar de que o Baltimore Ravens tem condição de segurar o ataque de Cincinnati. Vamos lembrar, Marlon Humphrey não cedeu nenhum touchdown até hoje. Acabou a temporada regular e o Marlon Humphrey não cedeu nenhum touchdown. Então nós temos aí um time com uma fórmula pronta. Vai confiar nessa defesa que é top 3 da liga e vai ter que administrar o relógio, vai ter que administrar a posse de bola, vai ter que botar essa galera para correr. E assim, eu espero que e o Cincinnati Bengals tenha um problema em marcar tight ends. Então a Isaiah Likely e Mark Andrews vão ter um jogo propício para poder aparecer e se destacar. O nosso ataque aéreo vai ter que passar por eles, não tem jeito. Então, assim, chances temos, torcedor. Chances temos, está dada a receita. Agora é saber se o time vai conseguir aplicar. Com uma defesa forte e um ataque que saiba administrar relógio, saiba cuidar bem da bola, mesmo com Tyler Huntley, talvez o jogo não seja tão difícil. E até onde eu estou ouvindo, a torcida de Cincinnati também está com medo desse jogo, principalmente pelo desempenho agora na semana 18. Existe uma chance, tá? Existe uma chance da gente encarar o... vamos ter fé de que vai dar zebra e o Miami Dolphins consiga derrotar o Buffalo Bills. Eu acho que vale um destaque também para isso, né, Manu? De novo, eu não sei se vamos contar com Marcus Peters e Calais Campbell. Eu não vi como é que tá a situação deles nos últimos injury reports. Mas mesmo sem eles, essa defesa vai conseguir parar a Cincinnati, né? Eu acho que ela tem potencial para isso. Black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple.
Olha, eu acredito bastante nisso, sabe? Porque ela demonstrou ser bem forte, né? O Roquan Smith, ele também, ele estendeu o contrato agora recentemente, foi nomeado jogador da AFC, até a página do Ravens tirou sarro, assim, tipo, outro dia, outro update sobre o Roquan, né? Mas é um cara muito bom, que ajudou bastante na evolução do Patrick Queen. O Patrick Queen tá jogando muito bem, contra passe também, ele tá sendo inteligente nesse sentido. Contra a corrida, ele é um monstro, né, já falamos aqui inúmeras vezes. Então eu acho que consegue segurar bastante o Joe Mixon, o Perrine, ou qualquer outro running back que vá, ou fullback que vá passar e tentar correr. Sobre o Marcus Peters, eu não vi ele hoje falando sobre ele não estar no treino, né? Porque disseram que o voltaram hoje na quinta, foram Stanley, Ben Powers, o JPP, né, o Pierre Paul, o Justin Houston, e os que não praticaram foi o Lamar, obviamente, o Tristan Colon Castillo, o Brandon Stephens e o Nick Moore. Né? Então, assim, de qualquer modo, o estado do Calais e do Marcus Peters é questionável, mas eu acredito que eles vão estar em jogo, né? Eu acho muito difícil não estar. E mesmo assim, o Peters, eu acho que ele ajuda muito mais fora de campo, não dizendo assim, ele é horrível dentro de campo, mas eu acho que ele ajuda muito mais fora de campo, porque ele fica com um ponto e ele ajuda na defesa, do que dentro de campo, porque tem vezes que ele, dentro de campo, se ele não tá num momento bom, que foi, por exemplo, o jogo contra o Jaguars, ele acaba atrapalhando o jogo, né? Então, depende muito disso. E eu vi o Chris Warnley, né? O cornerback que tava substituindo ele nessa semana, ele jogou decentemente, né? Jogou um pouquinho acima daquilo que estava esperado. Eu vi aquele passe, o primeiro passe em profundidade do Joe Burrow pro Jamar Chase, ele fez uma defesaça, assim, foi uma das primeiras defesas. E no touchdown do Jamar Chase, ele estava lá, ele só não alcançou porque ele diminuiu de velocidade. Né, se ele tivesse mantido o pé, provavelmente ele teria defendido de novo, né? Então, assim, ele fez umas duas jogadas, assim, que chamaram bastante atenção, mas acredito que ele possa evoluir para o próximo jogo também, ele tem aprendido alguma coisa estando em jogo, porque às vezes só de olhar filme não é a mesma coisa do que você estar em campo, né? E vice-versa também acontece. Então, assim, tendo o Marlon Humphrey, o Marcus Williams, o Kyle Hamilton, e independente se vai ter Brandon Stephens, o Rorley ou o Peters, você tem uma defesa muito forte mesmo. E uma coisa que eu gostei bastante nesse jogo é que o Kyle Hamilton, ele se destacou para defender screen pass, que era um dos maiores problemas do Ravens nessa temporada. E ele estava absurdo nesse jogo. Então, assim, eu acho que tem uma esperança aqui também. Eu vi até comentando sobre o fator dele estar junto com o Roquan Smith, como isso agrega para poder defender esses passes, né? Porque o Roquan Smith, ele vem por dentro, o Kyle Hamilton vem por fora e eles conseguem defender. É muito bom ver isso, né? E que você coloca junto o Marcus Williams, então você tem um aglomerado muito forte defendendo o passe. Eu acho que a minha esperança é muito mais voltada nisso, né? E você viu o Odafe jogando muito bem, o Odafe também jogando bem, ele teve o primeiro sack, eu acho. E o primeiro sack numa linha ofensiva que eu tava vendo agora antes de gravar, ela não cedeu mais do que 3 ou mais sacks, né? Nos últimos 8 jogos. E o Ravens conseguiu 2 sacks. É uma defesa que, assim, não tem pass rush, não existe pass rush, mas mesmo assim conseguiu sacar o Joe Burrow numa linha ofensiva muito boa. O Joe Burrow, ele até se sentiu pressionado em alguns momentos, claro que não do jeito adequado, mas eu acho que o Ravens, ele conseguiu, do jeito que pôde, ele conseguiu mostrar serviço. E eu queria perguntar até pra você, porque eu tava pensando aqui, você tava falando do Kyle Hamilton e eu tava pensando, acho que fora o Kyle Hamilton, não teve um calor assim que tenha se destacado bastante no Ravens esse ano, né? Porque, assim, esse jogo mostrou o poderio que o Isaiah Likely tem com o Ravens, né? Isso até dá um pouco de raiva, porque, assim, por que ele não foi utilizado tão bem como nos outros jogos? Né? O Collar também mostrou que ele pode ser um bom tight end 13, por isso que o Nick Boyle foi dispensado, né? Porque ele não estava jogando muito bem. Se você tem um calouro que está começando, então dá oportunidade para esse cara. E, assim, o Linderball, eu vi que ele jogou muito bem nessa temporada, mas, assim, eu acho que entre as outras linhas ofensivas eu não vi se ele se destacou, né? Não tenho essa percepção. Eu não sei, na minha cabeça não vem outro jogador, assim, que tenha se destacado muito como calouro no Ravens, além do Kyle Hamilton. Não sei se para você é a mesma sensação, assim, se foi muito mais jogo de veterano. E eu acho que, tipo, isso também é importante pro Ravens, né? Porque é o futuro da franquia, querendo ou não. E o Hamilton, ele teve aquelas primeiras semanas muito ruins, mas depois disso é aquele negócio da evolução, né? Porque você começa com teto alto, mas a pessoa tá esperando bastante e você não tá conseguindo recompensar, e depois você consegue ir adaptando as coisas para poder jogar melhor. Eu esperava isso do Hamilton e ele conseguiu trazer isso, né? Então, eu acho que a defesa tá muito forte e eu concordo contigo. Eu espero que a minha esperança no jogo é justamente o jeito que a defesa está se portando, independente se tem Marcus Peters ou não tem. Agora, se não tiver o Calais Campbell, é um pouco mais complicado, porque a gente percebeu o dia que ele estava fora o quão foi difícil parar a corrida sem ele, né? Acho que foi contra o Pittsburgh Steelers, que foi super difícil de parar a corrida, e ele estava fora, né? Então, assim, depende. Eu acho que ele é muito mais importante do que o Peters dentro de campo, né? Em nível de importância eu colocaria ele.
É, eu vou acrescentar o Tyler Linderbaum nessa equação que você colocou aí, mas eu acho que o que causa essa impressão é porque linha ofensiva ela é muito pouco comentada. E quando ela é comentada, nós normalmente, a gente fala dos veteranos. O Ronnie Stanley, por exemplo, fechando o lado esquerdo, passando a temporada inteira quase sem permitir pressões por aquele lado. Eu acho, inclusive, que a ponta mais fraca dessa linha ofensiva é o Morgan Moses. Não tanto porque, a gente já viu, óbvio, ele tomando alguns bailes, mas não tanto por ele ceder a pressões. Mas eu acho que, dos cinco, ele é o mais indisciplinado. Toda vez que eu vejo jogar em flag por uma falta na linha ofensiva, quase sempre é em cima dele. E o Tyler Linderbaum, eu não lembro de nenhuma menção a um calouro de linha ofensiva que tenha se sobressaído tanto. Ele veio com algumas questões a respeito de bloqueios de segundo nível, se eu não me engano. É algo pelo qual ele precisou passar por uma evolução em cima disso. Melhorou bastante, então eu acho que ele e o Kyle Hamilton realmente foram as escolhas mais acertadas, foram os calouros que mais se destacaram. E agora vamos entrar no mérito. Falamos aqui o caminho das pedras pelo qual o Baltimore Ravens teria que trilhar para poder vencer o Cincinnati Bengals. Alguém já falou uma vez que o futebol americano é um jogo de trincheira. O verdadeiro futebol americano se joga lá. A ausência do Calais Campbell me preocupa. Porém, o time continua sem pass rush. O que eu queria entender, porque uns tempos atrás, lembra quando a gente falava de Justin Houston top 5 sacks na temporada? Pois bem, o Justin Houston tem aparecido pouco. O JPP também, que chegou, teve um impacto danado. A gente ouve falar muito pouco nele. E quando eu falo de falar pouco, gente, é justamente fazer essa pressão em cima do quarterback, ir lá e sacar, fazer o quarterback comer grama. A gente tem visto pouco isso. O David Ojabo entrou nessa linha, nesse front, e ele tá desempenhando um papel que eu não esperava. Ok que a gente tá falando aí de uma semana 18 e nós estamos questionando aqui, se Cincinnati fez o corpo mole e não sei o quê. Ojabo vindo pros playoffs e vindo com essa vontade que ele aparenta estar demonstrando, já me dá um pouco mais de esperança de que o elo fraco nessa defesa, que é a pressão em cima do quarterback, talvez ela tenha um ganho. E aí isso me empolga tanto para os playoffs, né? Porque vai ser maravilhoso. Ok que a linha ofensiva do Cincinnati Bengals, ela deu uma melhorada, ela não tem permitido tantos sacks por jogo, mais de 2 sacks por jogo, né? Mas eu ainda tenho certa desconfiança. Eu não sei o quanto o Joe Burrow tem jogado pressionado, eu não tenho esses números, mas essa linha ainda me gera desconfiança. Então eu acho que, tudo dando certinho, o Baltimore Ravens ainda tem mais um caminho para explorar. E eu espero que esse marasmo que nós temos visto de pressão ao quarterback, eu espero que para os playoffs o Ojabo ajude a virar essa chavinha. Porque, assim, por mais que o Owe não tenha tido um segundo ano muito bom. Na verdade, o segundo ano do Odafe Owe tem sido terrível. Mas se juntar todos os talentos e agora adicionando o David Ojabo, cara, o potencial tá lá. O potencial tá lá. E eu espero ver esse potencial aparecendo agora, no momento mais importante da temporada, que são os playoffs, que agora são outro campeonato. Perdeu, tá fora. E, bom, acho que agora não tem mais muito o que falar, né? Ou o time se arruma, ou vai ser que nem o golfinho. Vem pra superfície, faz uma gracinha e vai embora. E eu acho que o Baltimore Ravens tem potencial pra muito mais que isso. Certo, Manu? Mais coisas sobre esse time pra gente falar?
Só comentar sobre isso que você falou do Diabo, que é interessante pensar que, assim, tem alguns jogadores ali que são, não só calor, obviamente, mas que é o primeiro playoffs deles, por exemplo, do Odafe. Então, ver como que vai se comportar o Odafe num jogo de playoffs, como que vai o Tyler Huntley se comportar num jogo de playoff. Eu não lembro se o JK participou de um jogo de playoff também, porque ele se lesionou, né, mas eu não lembro se ele se lesionou. Ele tinha jogado no... Acho que ele tinha jogado no, na temporada... Na primeira temporada dele, né? Ou não?
Contra Buffalo e contra Tennessee, eu acho que jogou. Vou conferir aqui.
Mas, de qualquer modo, assim, tem muitos ali que é a primeira, segunda vez que estão em playoffs e querendo ou não, assim, playoffs é uma sensação totalmente diferente, né? Então, ali eles não podem errar e, às vezes, essa pressão de não posso errar é boa, né? E eu espero que eles coloquem muito isso na cabeça, de que a pressão de eu não posso errar seja boa para eles melhorarem para jogar bem, obviamente, né? Então, de mostrar o melhor de si naquele ponto, né? Vir aquela, o que o povo chama bastante do clutch, né? Que tem um monte de gente que começa a contar que, porque o Tom Brady é o melhor da história porque ele é muito clutch durante os playoffs, né? Porque ele muda totalmente, ele faz, o Patriots tinha bastante disso, de fazer uma temporada horrível muitas vezes, né, ou o Tampa Bay mesmo, quando ganhou com o Brady, eles não tinham feito uma temporada excelente, né, tinham outros times que tinham feito uma temporada muito melhor, o Chiefs mesmo tinha feito uma temporada muito melhor, e acabou indo pro Super Bowl e ganhando, né, então existe isso, e eu boto isso na cabeça desde então, de que eu prefiro um time que tenha feito uma temporada horrível e ganhe o Super Bowl, do que o contrário, sabe? Faz uma temporada excelente e caia no divisional, que nem o Ravens caiu em 2019, ou o próprio Patriots, que fez 16-0, ganhou em todos os jogos de playoffs e perdeu o Super Bowl, sabe? Então, assim, tudo isso depende da mentalidade dos jogadores nos playoffs. Playoff é coisa diferente. Espero que eles entendam isso e que eles possam ir com essa garra, com essa sensação de que não, eu preciso vencer esse jogo, depende só de mim. Né? É claro que são 53 homens, mas se um deles, se todos eles pensam depende só de mim, é ótimo, né? Então que seja assim.
E só para atualizar, sim, o J.K. Dobbins já jogou playoffs, ele estava inclusive naquele jogo contra o Tennessee Titans, que foi a primeira vitória de Lamar Jackson nos playoffs, né? O J.K. Dobbins estava presente nesse jogo também. Bom, eu acho que nós podemos fechar a casinha, então, nesse momento. De novo, não tinha muita coisa para falar sobre Semana 18, foi praticamente um jogo protocolar aquele. Já passamos bastante por playoffs. Quer deixar seus palpites, inclusive, pro jogo entre Bengals e Ravens, Manu? Sua bold e seu palpite de placar?
Cara, eu acho... Assim, eu tô muito confiante, eu tô com uma certa confiança do Ravens ganhar esse jogo, porque ele tá com um azarão, e quando ele tá com um azarão, ele joga muito bem, né, isso não é de hoje, isso é de sempre. Então, eu acho que vai manter, assim, uns 19 e 16 pro Ravens, e a minha bold, vamos lá, um touchdown de 50 jardas corridas do J.K. Dobbins.
Tá certo, eu vou de 24 a 17, aliás, 24 a 13, tá? Porque se passar de 17 vai ficar perigoso o Baltimore Ravens administrar, mas eu vou de 24 a 13 e eu tô falando aqui de 3 touchdowns, vão ser 2 touchdowns do Sammy Watkins, tá? Um inclusive para mais 40 jardas. Já que é pra ser bold, vamos fazer uma bold escalafobética pras estrelas, né? Acreditar que o Baltimore Ravens vai marcar mais de 3 touchdowns aéreos nesse jogo é meio loucura. Mas enfim. Vamos fazer o seguinte, então. 2 touchdowns aéreos e um corrido. Vamos dar um TD pro J.K. Dobbins, tá? Eu acho que ele merece. E é isso. Acabou a temporada. A temporada regular, pelo menos, acabou. Estamos indo pro nosso programa 200 pra falar de playoffs. Olha que delícia, gente, 200 programas, 200 episódios da Casa do Corvo, como que vocês aguentaram a gente durante tanto tempo, hein? Mas é isso, muito obrigado a você que está escutando, querido ouvinte, muito obrigado a você que nos deu tanta audiência assim por tanto tempo, valeu mesmo. Um abraço para todos vocês. Um abraço para você também, Manu, que agora está fazendo parte aqui da nossa família. Muito obrigado por essas participações. Muito obrigado pelos comentários. E é isso.
Eu que agradeço, como sempre, estar aqui. É um prazer. É bem gostoso de falar sobre Ravens, mesmo derrota, vitória, quando está numa parte ruim, numa parte boa.
Aquele 3x3 não foi gostoso, não.
É, mas...
Aquele assim, 3x3 contra a Cleveland não foi gostoso, não.
Não, aquilo foi horrível, mas... Assim, isso é uma coisa que a gente até... Não sei se a gente, eu não lembro se a gente comentou, mas eu tava pensando sobre isso depois que foi a derrota contra o Steelers. Que das derrotas do Ravens, acho que eram 6 derrotas naquele momento... 5 delas foi de virada, né, então assim, tipo, é um time que é bom, né, ele só é um pouco indisciplinado. Eu espero que a gente consiga ter disciplina nesse jogo, né, que não seja um abalo. Eu já fiquei impressionada que o Bengals só conseguiu fazer 27 pontos, né, o Giba até tinha falado, menos de 40 é vergonha, né, pro Rudei. Mas assim, muito obrigada de novo pelo espaço aqui, é sempre bom comentar bastante, mesmo com pouco tempo, a gente dá um jeito para poder ficar falando alguma coisinha, comentar sobre o jogo, dar uma aliviada, né, e esperanças para os próximos jogos, é gostoso de alimentar a esperança dos outros também. E nos vemos espero que no próximo programa a gente possa comemorar e falar que foi uma vitória sensacional, nunca antes vista, que o Huntley incorpore o January Joe e a gente consiga vencer esses playoffs, né, mas... tudo que eu quero, assim, que a gente possa avançar nesses playoffs.
Se vocês acreditam em mística, torcedor, hoje é... Deixa eu ver, hoje é quinta-feira, né?
Isso.
Hoje é quinta-feira, dia 12 de janeiro. Há 10 anos, o Joe Flacco operava um milagre em Denver e colocava o time na final... Ele foi para a final da AFC naquele jogo, né? No Mile High Miracle. Era o divisional contra Denver e depois a gente encararia New England Patriots, é isso?
Isso. Isso.
Exatamente.
Inclusive, se o Jets quiser emprestar o Joe Flacco pra esse jogo. A gente tá
Joe aceitando. Flacco que eliminou os Steelers. Joe Flacco Exatamente. Que eliminou os Steelers. Que fique registrado aí. Enfim, gente, brincadeiras à parte, é isso. Se a gente foi capaz de operar um milagre uma vez, nós podemos operar um milagre de novo. E eu espero muito, quem sabe, gravar mais podcasts em janeiro. Sonhar não custa nada, quem sabe em fevereiro também. E é isso, tá bom? Nos vemos semana que vem para falar de Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals, para planejar o próximo jogo ou nos despedirmos da temporada. Eu espero não contar com essa segunda possibilidade, ok? Um grande abraço e até mais.
Terceira para 3 jardas. Flacco, restam 40 segundos. Ele de novo se desvencilha. Vai para um arranha-céu! Recepção do Jones e é touchdown! Pressão total para cima do Justin Tucker! E é fatal! Vitória apoteótica do Baltimore Ravens!